Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa, de volta de suas merecidas férias, o maestro Cássio Zirpoli também está aqui com a gente, além do meu querido Rafael Estevam, Rafael Relógio, que está nos trabalhos técnicos. A gente está aqui reunido para analisar mais um empate do Sport, o 16º empate do Sport nessa Série B do Campeonato Brasileiro, confronto válido pela 36ª rodada. E o empate dessa vez, o 0-0, foi contra o Vila Nova, adiando a festa e frustrando a presença lá de... E frustrando, na verdade, a expectativa de vários rubro-negros, né, que se fizeram presentes na Ilha do Retiro. Então a gente vai analisar o que aconteceu em campo para esse 0-0, para essa partida tão horrorosa que o Sport fez. E a gente vai falar também sobre os desdobramentos desse empate. Antes, independentemente de o gosto desse empate ter sido amargo mais uma vez para a torcida do Sport, a gente lembra que o que nunca vai trazer um gosto amargo para você é a nossa parceria com a Pizza Hut, que garante a você o melhor preço para a melhor pizza, né? Afinal de contas, o nosso voucher que está lá compartilhado nas nossas redes sociais, ele garante a você 20% de desconto nas suas compras em qualquer unidade física da Pizza Hut, seja aqui no estado de Pernambuco, e aí estado de Pernambuco inteiro, ou na cidade de Salvador. E aí você fica de boa para aproveitar tudo o que a Pizza Hut oferece para você de maravilhoso, para além das pizzas, né? Não custa nada lembrar que para mim corn bacon é a pizza do coração, mas para além dos diversos sabores de pizza, alguns dos mais clássicos do mundo, você também vai ter uma variedade bastante extensa lá para você escolher no cardápio da Pizza Hut. Aí você pode variar entre... os pratos principais, as entradas, as sobremesas, qualquer bebida lá da Pizza Hut, você junta o pacotão, apresenta o nosso voucher no caixa que você recebe 20% de desconto. Então, se você ainda não aproveitou, garanto que você está marcando bobeira, tá? Melhor pizza, melhor preço é o nosso voucher para Pizza Hut. Agora, Fred, falando dessa frustração que foi esse 0-0, né, contra o Vila Nova, um time que luta contra o rebaixamento, né? Desesperadamente, fecha essa 36ª rodada na vice-lanterna, frente somente do São Bento, com 35 pontos. E se a gente for pensar direitinho, Fred, não seria absurdo dizer que o Vila Nova esteve, de certa forma, perto da vitória na Ilha do Retiro, né? Que geraria uma frustração ainda maior para os rubro-negros que lotaram a ilha, né?
Exato, Celso. Eu acho que a palavra frustração ela deve até ser substituída pela palavra preocupação, tá? Porque não considero também correta a expressão acesso adiado. Na verdade, o que aconteceu nesse domingo na Ilha do Retiro foi o fim da margem de erro do Sport. O Sport desperdiçou o que havia de mais sagrado, digamos assim, na campanha, que era ter uma margem de erro. Por que eu digo que a margem de erro ela foi desperdiçada? Porque agora o Sport vai para um confronto na quarta-feira contra a Ponte Preta, em que tem uma obrigação de pontuar para garantir o acesso, e se isso não acontecer, uma decisão contra o Atlético em Goiânia já está muito além da margem de erro. Já seria uma tragédia em curso. E se somar a crise técnica que o Sport já vem atravessando alguns jogos, e a gente vem alertando isso nas vitórias, inclusive. Tá? O Sport, a essência do que se viu contra o Vila Nova não foi novidade para ninguém, não surpreende ninguém. Tá? E se você somar esse momento técnico muito ruim da equipe com a perda da confiança, com o desespero, a fórmula é extremamente preocupante. Eu já acho que na quarta-feira contra a Ponte, um pouco dessa matemática, um pouco dessa soma, ela vai acontecer. Vai ser um Sport mais assustado contra a Ponte Preta, um Sport mais inseguro. E, ao que tudo indica, um Sport com esses mesmos problemas técnicos. E quando eu cito os problemas técnicos, eu não estou de forma alguma isentando o Guto Ferreira da sua parte nessa condução. Se ele tem todos os méritos pela condução dos pontos positivos, ele também tem responsabilidade direta na condução de erros repetidos. E para mim, o primeiro capítulo desse empate, ele começa justamente de um erro repetido, que é ter mantido Marquinho como meia da equipe. Ele fez no primeiro tempo muito ruim contra o Botafogo, muito ruim mesmo, e foi mantido na equipe para fazer outro primeiro tempo horroroso contra o Vila Nova. Horroroso e sem demonstrar qualquer característica para jogar na posição. Não ajudava na reposição, não abria espaço no meio. Tá? O pouco de Marquinho que se viu com alguma utilidade foi quando ele caiu para jogar pelos lados. E mesmo assim, ele pelos lados eu já não gosto, eu já acho um jogador de pouca capacidade de conexão com o restante da equipe. E no meio isso se acentua de forma gravíssima. E por que Guto escolhe Marquinho? Eu vou partir do princípio que Ian ainda não está em condição de jogar mais do que 45 minutos. Ian não entrava em campo há uma série de partidas, nem me lembro quantas, tá? Mas já tinha um bom tempo que Ian estava desfalcado e ele retornou justamente no segundo tempo e foi melhor do que Marquinho jogando aberto e trazendo Guilherme para o meio. O problema é que Guilherme no meio foi também horroroso no segundo tempo. Também horroroso. Então, nesse momento, há uma escassez gravíssima de opções. O Sport já testou esse ano na Série B Sami, Leandrinho, Pedro Carmona, Guilherme, Juninho e Marquinho nessa função. Tá? Além de Léo Arthur, que também já jogou, obviamente. Então, são muitos nomes e pouquíssimas soluções. Tá? Funcionou Sami por um momento, funcionou Leandrinho em algumas partidas, sobretudo quando ele entrava no segundo tempo. Juninho quebrou o galho em um, dois jogos. Guilherme, no estadual, ele foi mais acionado dessa forma, na Série B, não. Então, assim, o extrato de qualidade desse meio de campo, ele é muito curto. Tendo Leandrinho, tendo Carmona, sobretudo Leandrinho, você consegue, ao menos, fazer a bola girar um pouco, a bola rodar um pouco. Sem ele, o Sport, que já é um time que tem forçado suas jogadas ofensivas, ele só tem isso. Ele só tem a jogada forçada. E diante de um Vila Nova que do primeiro ao último minuto recorreu, eu acho até que de forma inteligente, contando com a conivência do juiz, e aí nesse caso uma conivência geral, não só em prol do Vila Nova. É um juiz que deixa as faltas acontecerem, que pune demora muito a punir os jogadores por faltas que excedem, né, a normalidade, faltas de amarelo, poderia ter disponido muito mais amarelo no jogo, mas o Vila Nova entendeu que o árbitro agia dessa forma e não pensava duas vezes em parar as jogadas com falta. Qualquer arrancada do Sport que funcionasse ali no meio de campo, que se aproximasse da intermediária rapidamente, era parada com falta, o que forçou o Sport a outro problema gravíssimo da equipe ao longo das 36 rodadas disputadas até aqui, que é a completa ineficiência na bola parada. Então, problemas crônicos se somaram. Eu não sei se Cássio tem esses números, ele pode dizer no comentário, mas assim, a quantidade de escanteios e faltas laterais que o Sport teve,
Fred,
foi uma coisa... Fala, Cássio.
Aqui no scout do Google, em faltas, 23-13 pro Vila Nova. O Sport cometeu 13, o Vila Nova cometeu 23. E escanteios... 5-4, mas foi até equilibrado, achei que tivesse sido um pouco mais, mas 5-4 a favor do Sport.
Então você coloca aí 5 escanteios e mais pelo menos umas 7, 8 faltas laterais, né, de proximidades diferentes. Uma bem perigosa no primeiro tempo, algumas mais afastadas no segundo tempo. E nenhum cabeceio perigoso originado dessas cobranças, né? O único cabeceio perigoso que o Sport deu foi uma bola de William Faria, né, que Elton subiu sozinho e cabeceou para fora, cabeceou muito mal. Então é isso, assim, o Sport arrasta seus problemas, só que tem uma qualidade técnica em campo pior. Porque uma coisa é você arrastar seus problemas com o Leandrinho, e Leandrinho uma hora acerta um passe e o time faz um gol. Você arrasta suas fragilidades com o Hernani, e o Hernani resolve como resolveu contra o Paraná. Sem esses dois jogadores, diminui a quantidade de gente que pode resolver. Praticamente sobra Guilherme. Elton foi muito bem contra o Botafogo, mas voltou para sua normalidade de 2019 nessa partida. Acho que nem foi horroroso em campo, mas foi mal. Guilherme muito mal mais uma vez. E Yuri não vem bem depois de retornar da lesão. Tá? E Ian, que entrou no segundo tempo, até foi interessante. Agora, se você tem Marquinho para lançar de titular e você tem Massinho como opção, isso para mim expõe, de fato, o ponto mais preocupante do Sport. Não existe hoje qualidade, reserva de qualidade técnica. Não existe uma caixinha com qualidade técnica para ser colocada quando necessário. Não tem, tá? Não tem. Não é por acaso toda a dificuldade que o Sport enfrentou contra o Criciúma, que enfrentou contra o Vila Nova, e não vejo como ser diferente contra a Ponte Preta. Não vejo mesmo. Claro, pode ser diferente acertar uma jogada no começo do jogo, como teve chance. Né? Nos primeiros minutos o Sport criou uma sequência de boas chances. Se você acerta uma jogada dessa, o roteiro é diferente. Mas se não acerta, eu não vejo esse Sport sendo capaz de produzir continuamente, tá? Para criar um cenário de favoritismo técnico, de imposição ofensiva contra a Ponte Preta. Não conseguiu se impor ofensivamente contra o Criciúma, não conseguiu se impor ofensivamente contra o Vila Nova, e eu repito, ao contrário do que muita gente achou, também não acho que se impôs ofensivamente contra o Paraná. Eu só acho que ali houve muita força, e a força suplantou um pouco essa total falta de criação organizada, coordenada, a capacidade de envolvimento. A capacidade de envolvimento do Sport, ela se tornou nula nesses últimos 10 jogos, eu diria. Né? O Sport realmente parou de ter uma capacidade de entrar na área do adversário tocando bola, algo que era uma marca do time, chegou a ser uma marca do time nessa Série B. Então, eu mudo a palavra frustração pela palavra preocupação, e colocando essa palavra preocupação num tom muito mais grave do que frustração. E o acesso adiado, eu prefiro dizer que o acesso está em dúvida, tá? Porque matemática, 99,9, é histórico de 63, de 64 pontos, isso aí acaba quando faltam 4, 5 rodadas para o campeonato. E aí você já enxerga onde pode haver exceção e onde não pode haver exceção. E já há algum tempo, sobretudo desde a vitória do América para o Cuiabá, em cima do Cuiabá, na abertura da rodada passada, para mim se desenhou ali um cenário factível de exceção. E essa exceção já foi, metade daquela exceção possível já aconteceu. E os jogos dos adversários diretos do Sport, Curitiba, Atlético e América, eles são absolutamente factíveis. De 100% de aproveitamento no caso do América e de 4 pontos no caso de Curitiba e Atlético. Então, o Sport realmente tem que encontrar uma forma de ser o mais inteligente e o mais frio possível contra a Ponte Preta. Entender que não vai mudar da água para o vinho e que não pode forçar excessivamente, para não correr o risco que a gente chegou a ver em alguns momentos nesse domingo de sair perdendo o jogo. Não teria sido um absurdo, e eu encerro justamente respondendo a pergunta, o eixo da pergunta de Celso, que é sobre a derrota. Eu acho que o Vila Nova,
o empate, né,
criou mais chance. Sobre uma eventual derrota, né, que não aconteceu.
Ah, sim.
O Vila Nova, ele teve chances construídas que sim, criaram a porta para a derrota. Eu acho que foi um jogo em que os três resultados eles ficam no 33,3%, sabe? Eu acho que se fosse 1-0 o Sport, ninguém diria que foi injusto. Se fosse 1-0 Vila Nova, ninguém diria que foi injusto. E para cenários assim, o empate ele é quase uma unanimidade de justiça. Então é dessa forma que eu faço essa abertura com um tom de preocupação matemático, mas sobretudo técnico e agora psicológico com esse esporte.
Maestro, o esporte entrou em campo com um apoio massivo ali da torcida na ilha, né? E ciente de que uma vitória simples garantiria o time de volta à primeira divisão. Acabou frustrando os que estavam ali na Ilha do Retiro, deixando essa galera também preocupada, como Fred pontuou. E o esporte, maestro, agora tem mais algumas oportunidades, duas para ser mais preciso, para conseguir esse ponto que falta para garantir o time matematicamente de volta à Série A. Pelo que você viu hoje, como é que está a tua expectativa em torno dessa concretização aí?
Agora me apresentando, reapresentando, fala Celso.
Bem-vindo, Fred, de volta.
Rafael, ouvinte. Aí, voltando, já fiz algumas participações, mas agora de forma efetiva, sem ser, entre aspas, intruso. Veja só, o público do esporte foi o maior nessa Série B, 24.420 pessoas. O esporte rasgou, deixando só um parênteses aqui, o esporte rasgou dinheiro. A renda foi muito boa, R$700 mil, mas na Arena Pernambuco era 20 mil pessoas a mais. Foi a escolha do clube, mas enfim, isso é um debate mais para frente, mas só para deixar registrado esse ponto. Até porque o esporte fez uma obra que não consegue utilizar, né, atrás da geral do placar. Em relação à partida, em relação ao acesso, Fred fez uma leitura interessante, mas eu queria focar um pouco mais no jogo antes de chegar nas consequências do que foi esse empate. Essa atuação que o esporte teve algumas atuações de posição nessa Série B, algumas, mas atuações como essa também eu Cássio, já vi várias outras. Só que em vários casos, o esporte conseguiu chegar ao resultado que queria. Conseguiu chegar à vitória. Com o Guilherme, por exemplo, ele acertou a trave. A atuação do esporte foi muito ruim desde o início da partida. Mas no segundo tempo, o esporte acertou a trave, uma bola pela esquerda de Sander. Guilherme bateu, o goleiro defendeu, ele quase sem ângulo, mas muito... Estava muito próximo do gol, mas ele conseguiu acertar a trave. Aos 47 minutos, o William Farias pegou um chute bom de fora da área e o goleiro Rafael Santos fez uma ótima defesa no canto direito. Então, assim, o Sport, o Vila Nova teve chances claras de ganhar a partida, até num gol contra que Kleberson quase fez e depois numa cabeçada do atacante. Mas mesmo assim, nesse cenário, o Sport poderia ter vencido e teria sido uma vitória, como outras vitórias que o Sport já teve nessa competição. Então, assim, essa atuação, esse declínio técnico, ele fica acentuado pelo resultado. Mas eu não acho que teve um declínio técnico em relação a outras partidas. Eu acho que o Sport fez uma boa partida contra o Botafogo, fez, mas tomou uma pressão, mas depois estava com 2-0. Aí ele disse, tô com 2-0, joga tua bola aí para ver se tu chega. Porque se eu pegar um contra-ataque, eu faço terceiro. E nisso aí, não teve um contra-ataque para fazer o terceiro, mas o Botafogo foi chegando, e aquele chute fora da área, que vai alimentando o scout, mas sem alimentar um perigo real. Tanto é que, até para dizer assim, o scout de Sport Vila Nova, agora voltando para o presente, foi 16-16, mas em chances efetivas, chute na barra, nem chance efetiva, né? Porque pode ser um chute fraco, mas chute na barra, 4 para o Sport e 3 para o Vila Nova, muito pouco. Mas aí, por exemplo, tem a cabeçada, que eu falei agora há pouco, do centroavante do Vila, que foi para fora, foi um lance perigoso, mas foi para fora. Então, nesse cenário, esse declínio técnico, eu acho que ele já vinha acontecendo. E o treinador tem os seus méritos na campanha, que é uma campanha do esporte, tem pouquíssimas derrotas, então, sem dúvida nenhuma, o esporte só perdeu 4 jogos, se subir, significa que ele empatou, sem depender de outros resultados, se subir, se buscar um empate com a ponte, significa que o esporte terminará o campeonato com menos derrotas do que o Bragantino. Na verdade, o esporte já será o time que menos perdeu na competição, subindo ou não subindo, porque se ele perder os 2 jogos e não subir, ele terminaria com 6, o mesmo número do Bragantino. Então, é um time seguro. Agora, não é um time contundente. E isso, eu acho que isso atrapalhou bastante numa partida onde o esporte precisava ser contundente. Porque dessas, mesmo com os desfalques, teve menos que o Botafogo. Lembrando que contra o Botafogo, o esporte teve 5. E daqueles 5, alguns retornaram nessa partida, como os dois laterais. Por exemplo, Sander e Norberto. Dessas chances que o esporte teria até o final da Série B, 3 chances, sem depender de outros resultados. Sempre quando eu estou falando isso tudo, para não confundir, para ter que ficar explicando sempre, é depender do esporte, porque obviamente o esporte pode subir mesmo perdendo os jogos. Mas dependendo dele, o esporte teria 3 chances. E a chance era essa. Curiosamente, era a melhor chance em termos de disparidade técnica. 29 pontos separam o esporte do Vila Nova, continuam sendo 29, né, porque o jogo foi empate. Um é o vice-líder, o outro é o vice-lanterna, o Vila Nova que não ganhava 10 rodadas. Ou seja, o melhor jogo era exatamente o primeiro, o que faria com que esse jogo fosse um jogo para o Sport se arriscar. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu até os 42 do segundo tempo. Que até o Sport avançou mais, chegou a fazer um abafo e o Vila ainda teve dois contra-ataques. Mas assim, aquela ali estava buscando a vitória para matar logo ali. E isso, eu não acho que isso aconteceu. Eu acho que o Sport, isso não tem relação com esforço, certo? Não confunda as duas coisas. Não estou falando que o Sport não se esforçou na partida, não é isso. O time lutou na partida, mas dentro de um cenário onde de pouca exposição. E eu acho que esse jogo era um jogo que o Sport podia se arriscar mais. Era a chance para isso acontecer. Ele desperdiçou essa chance, desperdiçou a chance de tentar. De tentar mais. O time do Sport, claro que a falta de um meio campo, de um meio de verdade, é porque Marquinhos já tinha ido mal contra o Botafogo, tinha sido substituído e Guto escalou de novo. Então é um erro grave do treinador, independentemente de estar faltando ou não estar faltando peça, tinha que ter tentado outra coisa, porque ele tentou uma peça que não deu resultado em nenhum momento e não deu de novo. Então, nesse caso, o Sport busca se tentar encontrar em campo, sem um meia, até que isso demorou para acontecer, se é que aconteceu, mas mesmo assim, a forma como o Sport jogou a partida, a distância que o Sport jogou da área, sobretudo no primeiro tempo, não era de um time que parecia entender que a vitória dava o acesso a ele. O jogo do Sport do primeiro tempo foi o seguinte: ou era uma bola enfiada, e aí o Vila Nova conseguiu travar muitas dessas tentativas, a maioria delas de Guilherme, ou bola na área, onde o Sport teve duas vezes com perigo no primeiro tempo, ele teve na segunda, e Elton mal. Como o Fred falou, voltou a ser aquele Elton. Elton desperdiçou chances, ele não cabeceou nenhuma vez a barra. E aí é complicado, porque não dá essa chance assim, cabecear por cima, cabecear para fora, ou então subir em cima do zagueiro, que era um lance muito claro, isso no primeiro tempo ainda, e foi falta, claro que foi falta, ele subiu em cima, o juiz marcou, era uma chance muito clara, onde ele, não sei o que é que ele quis tentar, como fosse achar que o juiz não ia enxergar. Então, esse time, sem ser um time que conseguisse tabelar para entrar na área, como a gente já viu fazer, tudo bem que era com o Leandrinho, mas já viu o Sport fazer, e acho que tinha peças contra um adversário que fazia com que fosse suficiente para que isso acontecesse, mas não aconteceu. Acabou sendo um time previsível, um time fácil de marcar. Porque para um adversário que já está. Já entrou com a pretensão de pelo menos pontuar, o Vila Nova está desesperado, mas um empate seria interessante para o Vila. E de repente vê um time que só faz levantar a bola na área, fica mais fácil de marcar. Inclusive, eu coloquei o zagueiro do Vila Nova como o melhor do Vila Nova na partida, o Jussani. Não é spoiler, porque geralmente a gente não coloca melhores e piores do Vila. Eu tô falando do que eu coloquei no blog. Então, assim, o Sport facilitou o trabalho do Vila. E isso, em algum momento, com o tempo passando, com o nervosismo chegando na arquibancada, virou mão dupla no mau sentido. A torcida ficava nervosa e o time aceitava, e o futebol do time não fazia com que a torcida também melhorasse, com que a torcida voltasse a apoiar. Ficou um cenário, uma atmosfera de nervosismo, onde o empate passou a ser interessante. Onde não era. O empate só é interessante quando o juiz acabou o jogo. Na hora que o juiz apitou, opa, ó, com esse empate o Sport só precisa de um ponto para subir. Beleza. Até o juiz apitar, o empate não era interessante. Até o juiz apitar, o Sport precisava ter tentado mais a vitória do que ele fez. Eu acho que isso não aconteceu, passou muito longe de acontecer. E, aliás, o próprio treinador acha isso também. Porque Guto Ferreira, ele deu uma entrevista que ele disse que se fosse a última chance, o Sport teria dado tudo. Antes de começar a gravação, o Fred fez uma interpretação como se isso fosse assim, tirar um zagueiro e botar um atacante. Faz sentido, pode ser isso também. Mas é uma interpretação, como ele não explicou exato, como o treinador não detalhou exatamente o que ele quis dizer com isso, eu posso até aceitar essa visão que Fred falou. Mas ao mesmo tempo, a minha interpretação era de que não foi todo o gás. Não foi tudo que o Sport podia fazer, porque não, porque o time... É um time que empata bastante, é um time que demasiadamente joga de forma cadenciada várias vezes, mas é um time que pode mais do que a gente viu hoje. E colocar só numa conta de nervosismo, eu acho muito pouco. O time estava nervoso, por isso não jogou bem. Não acho, eu acho que o time já jogou como jogou em outras oportunidades. Só que em algumas outras oportunidades ele decidiu, e nessa ele não decidiu. E aí acabou levando uma bronca que eu concordo com a preocupação de Fred. Eu estava até dando uma olhada na tabela dos outros adversários. O Sport vai abrir, entre os concorrentes ao acesso, o Sport vai abrir a 37ª rodada. O que faz com que o jogo contra a Ponte Preta, como ninguém vai jogar antes, então o Sport não pode jogar, opa, se perder ou subir, não. Faz com que o próximo jogo já tenha pressão. Tudo bem que a pressão por um ponto. Mas esse time que jogou contra o Vila Nova, que não vencia 10, e a Ponte também não vence há várias rodadas, acho que são 9 É um time que não quer mais nada do campeonato. O Vila ainda brigava para permanecer, a Ponte está no meio da tabela. Nesse momento, é um time suficiente para empatar? Eu acho que o torcedor que saiu da Ilha do Retiro hoje saiu com essa dúvida. Disse, oh, não sei se esse time vai ser suficiente para empatar, mas vai ter que empatar para não sair do controle, porque se empatar sobe, acaba o ano tá ganho, ótimo. Se não empatar, sai do controle totalmente. E esse jogo contra o Vila Nova, eu usei a palavra frustração, porque é frustrante. Acho que as duas coisas não anula a outra, não. O resultado foi frustrante, foi uma atuação frustrante, e com isso tudo deixou uma situação preocupante, que foi o ponto onde Fred bateu mais, e é verdade, a situação ficou preocupante, porque o Sport tinha uma grande carta na mesa e não a utilizou, que era o jogo contra o Vila Nova.
Cássio, só alinhando, eu diria que frustrante é o primeiro sentimento e que logo depois que passa, que você dilui a frustração, vem a preocupação. Na verdade, eles se somam. Eles não
por isso
se
que é, eu falei até nessa ordem. Resultado frustrante, atuação frustrante, é depois o resultado frustrante e depois a situação preocupante.
Eu acho que essa é realmente a situação que fica. E sobre esse ponto que você falou, esse Sport que empatou com Vila Nova, ele é suficiente para empatar com a Ponte? Sim, mas aí a gente vai cair naquela questão que é, e se o jogo tiver um roteiro diferente por qualquer motivo? Porque eu falei aqui, se uma jogada do Sport encaixa...
Como poderia ter sido contra o Vila?
Exatamente, se Guilherme faz o primeiro gol na bola que sobrou...
O Sport já ganhou jogando essa mesma bola, Fred. Essa bola que o Sport jogou contra o Vila, o Sport já conseguiu vencer. Até porque Série B é isso. Série B você ganha jogos sem jogar nada. É a Série B. E o Sport já ganhou nesta campanha partidas com esse futebol. Agora, não aconteceu no momento onde o espírito era para ser completamente diferente.
E aí o que eu quero dizer é o seguinte, Cássio. Que empatar com a Ponte é suficiente? É. Mas se a Ponte fizer um gol? Se vem uma cobrança de falta, um escanteio, desvia para a área e abre 1-0 no primeiro tempo. Esse Sport tem força para ir buscar o empate? Tem que ser na força, porque capacidade criativa, e quando a gente for para as análises individuais, eu vou tentar colocar de cabeça abaixo o elenco para encontrar opções. A capacidade criativa, ela já era preocupante com a queda de rendimento de Leandrinho, e sem ele, ela se torna um deserto de opções.
Fred, deixa eu pegar uma palavrinha que você disse aí agora, que eu achei interessante, que seria uma atuação, se você criou um cenário hipotético, que é possível, o Sport leva um gol da Ponte e teria que reagir na força, certo? Isso, a gente entende exatamente o que significa isso. Isso era para ter acontecido contra o Vila Nova. Esse gás que o Sport, entre aspas, guardou, essa carta que, entre aspas, o Sport não utilizou, esse fato de não ter sido o último jogo, se como treinador, se fosse o último jogo que teria dado tudo, foi uma falta de entendimento da tabela não ter sido assim contra o Vila Nova. É isso que precisa ficar claro. Não é só assim, ó, empatou, beleza, bola para frente, quarta-feira tem mais. Não, não é isso não. É preciso deixar claro que o Sport não pareceu entender o tamanho desse jogo em relação à tabela dele e dos adversários. De todos os cenários, incluindo os adversários, este era o jogo mais fácil para o Sport conseguir o acesso. Entre todos. Entre a tabela do Coritiba, entre a tabela do... O Coritiba vai jogar com o Bragantino, vai jogar com o Bragantino em casa, o Bragantino já campeão, enfim. Pegando todos os cenários. Esse era o resultado mais fácil. E outra coisa, mesmo o Bragantino sendo campeão, é mais fácil o Sport ganhar do Vila Nova, sem dúvida nenhuma. O Sport desperdiçou o cenário mais fácil de todos.
Isso eu acho o Vila mais fácil do que a Ponte, Cássio.
Então, exatamente. É isso que eu ia dizer, Fred. Você pega a tabela. Tipo, o América vai ter o São Bento. Mas o São Bento que evitou o rebaixamento, ainda ganhou, voltou a ganhar depois de um tempão. O que eu quis dizer foi justamente isso. Você pega os últimos três jogos de todo mundo, no caso, os últimos três do Sport, porque não tinha jogado, e os últimos dois de todos os outros que já tinham jogado. Esse era o resultado mais fácil que o Sport tinha. Todos os outros agora dá um trabalhinho para acontecer.
Bom, e a gente segue ainda no mês de novembro, né? Novembro ainda não acabou, e a gente segue a nossa campanha de conscientização, principalmente aí em relação ao público masculino, essa campanha de conscientização que a gente vem tocando ao longo dos últimos meses em parceria com a Clínica Orto, né? Que é de reforçar a importância de cada um tomar um cuidado devido, né? Com a própria saúde, lembrando que só estando realmente bem a gente consegue cuidar da forma mais apropriada possível de quem a gente ama, né? Então, a gente reforça sempre que existe uma questão cultural em relação ao público masculino, falando especificamente aqui do cenário da América do Sul, do Brasil, de o homem não cuidar da própria saúde e, ok, isso, vida que segue, né? Só que acaba que, principalmente nos dias que a gente está vivendo, de demanda de força de trabalho muito intensa, de uma rotina muito puxada, muito corrida, isso com o tempo acaba, quando a gente vai postergando, né, o cuidado devido com lesão por esforço repetitivo, ou mesmo uma lesão que você adquiriu aí por conta de algum hobby ou algo do tipo, isso acaba custando, cobrando um preço muito caro se a gente não cuida no tempo certo, né? Principalmente quando a gente começa a sentir a dorzinha, aquele desconforto, importante você procurar um especialista. E lá na Clínica Orto, você vai encontrar mais de uma dezena de médicos especializados nas diversas áreas aí de traumatologia e da ortopedia, além de uma estrutura completa para que você receba um diagnóstico preciso de forma muito rápida. E caso seja necessário, você vai ter lá à sua disposição essa equipe de médicos pronto para realizar qualquer procedimento corretivo para que você possa seguir a sua vida normalmente. Se precisar daquela reta final da recuperação, né, quando basicamente normalmente é necessário, lá você também tem uma equipe completa de fisioterapeutas que vão dispor de uma diversidade de técnicas lá para você ficar completamente curado aí das suas dores. Então, se tiver qualquer problema, qualquer desconforto, procura a Clínica Orto para fazer aquela consulta inicial, se for necessário fazer um exame de imagem e iniciar o seu tratamento, beleza? Fica aí essa dica importante. E vale também a lembrança de seguir o pessoal da Clínica Orto no Instagram. É Clínica Orto, tudo junto e com TH, beleza? Fred, agora voltando a falar desse 0-0, o Sport está enfrentando aí um deserto técnico, né? A gente viu o Sport em vários momentos. A gente criticou, né, o Sport por ser aquele time que esperava aquela bola enfiada em profundidade que ia deixar o atacante na cara do gol, e hoje nem isso acontece mais, né, por falta de alguém que faça ali no meio de campo. O Sport se resume a bolas pelas laterais, ultrapassagens para cruzamentos, que vão buscar o que o Sport não tem de forte, né, que é justamente a jogada de bola aérea. E falando de um time sem Hernani, aí a gente vai ver a Elton perdendo uma bola na linha da pequena área, mandando a cabeçada para fora, né?
Esse deserto técnico, para mim, ele é muito mais preocupante no meio de campo do que na posição de Elton. Claro que Elton não é o atacante que o Sport queria ter para essa reta final, mas no jogo contra o Botafogo, Elton acertou a cabeçada mais difícil do que as que ele perdeu hoje. Ele deu uma assistência perfeita para Guilherme. E contra o Vila Nova, eu acho que Elton ainda conseguiu ganhar algumas bolas por cima, ainda conseguiu dar uma distribuída, ainda conseguiu fazer uma ligação. Uma partida ruim, mas dentro de um mínimo de ações produzidas. O problema é que Marquinho, que assumiu essa lacuna que o Sport tem, que se arrasta durante toda a Série B, Marquinho não pode ser considerado uma opção. Foi um erro grave de Guto Ferreira a manutenção de Marquinho no time. Erro grave, bastante grave. E se não houver uma evolução do quadro de Leandrinho, e os sinais é de que daqui para quarta ele não vai estar recuperado, é difícil imaginar o que é que pode ser feito. É bem difícil imaginar o que é que pode ser feito, porque Guilherme no meio, a essa altura do campeonato, também não me parece a melhor das saídas. Tá, você está perdendo um jogador que, com toda a oscilação, com todos os apagões, com todas as sumidas que ele dá, né, ele dá uns apagões técnicos impressionantes, a partida muito ruim de Guilherme contra o Vila Nova, mas o cara é artilheiro da Série B, jogando ali pelo lado. Você trazer para o meio, você queira ou não, está perdendo uma das suas virtudes. Ainda que na dividida, se tiver só que fazer uma escolha simples entre o time do segundo tempo e o time do primeiro tempo, para repetir na quarta-feira, eu prefiro o time do segundo tempo, porque eu acho que Ian é um jogador que consegue romper um pouco essa marcação adversária e levar a bola para mais perto da área. Eu acho que Ian, inclusive, fez uma partida interessante contra o Vila Nova. Agora, Guto tem aí um treino...
Parece que ele sentiu o joelho, né, Fred? Eu acho que a dúvida que fica é essa, né? Se ele vai ter condições
do jogo. Ele levou a pancada, né? Ele levou a pancada logo no início.
Eu acho, inclusive, Fred, que essa pancada foi um pouco responsável para que o rendimento dele não fosse o que esperava. Eu acho que ele segurou um pouquinho a partir da porrada. Inclusive, na transmissão, quando volta, ele volta mancando. E aí eu fiquei na dúvida se isso acabou atrapalhando um pouco o rendimento de Ian, sabe?
Ele foi até o banco de reserva e pediu para enfaixarem o joelho dele. Enfaixaram com uma fita preta, não, eu estava muito longe, não sei exatamente o material, mas enfaixaram o joelho e ele seguiu na partida. Veja, o jogo contra a Ponte Preta é o jogo para o Sport. Se o Sport for derrotado, vai ter 10 dias para ir para a situação do desespero extremo contra o Atlético. Então, situações de jogadores que estiverem a 50%, a 60%, a 70%,
tem que ser analisadas, né?
Exatamente, tem que ser analisadas de forma diferente do restante do campeonato. Se Leandrinho só aguentar 30 minutos, Leandrinho tem que estar no banco de reservas, certo? Porque Leandrinho, no segundo tempo, é melhor do que Marquinho, do que Marcinho, tá? O Sport não pode, sob hipótese alguma, na quarta-feira...
Eu acho o Leandrinho no segundo tempo melhor até do que o Leandrinho no primeiro tempo, velho.
Sem dúvida. O Sport não pode, quarta-feira, colocar seu futuro nas mãos ou nos pés da dupla Marquinho-Massinho. Já deu, não dá. Tá? Então, Guto Ferreira tem um treino para encontrar soluções importantes. Seja Léo Arthur, foi muito mal nas vezes que entrou, foi mal contra o Botafogo, mas é meia. Tá? É meia. Eu prefiro dar 45 minutos de chance a Léo Arthur do que dar de novo 45 minutos de chance para Marquinho. Não há motivo algum. Tá? Léo Arthur pode fazer uma partida acima da média. Marquinho não pode. Marquinho não vai conseguir.
Marquinho não é jogador da Série B, não, pô.
Exatamente.
A gente já falou isso outras vezes. Aí ele carrega a bola, meu irmão, assim. Conhecendo um pouquinho de futebol, sabe, assim, é um jogador tenebroso. E sobretudo para ganhar um destaque num momento tão importante. Assim, se é utilizado, o cara faz parte para compor elenco, entra ali, 5 minutos para botar um foguinho, não. Entrar no que não é a dele, ainda como titular no meio campo, porra, é claro que fica na conta do treinador. Pô. Já tinha sido invenção em Ribeirão Preto. Ali já tinha sido invenção. Contra o Vila, pelo amor de Deus, é indesculpável, na verdade.
E aí, no próximo jogo, tem o agravante de não ter o William Farias. Que para mim foi o melhor em campo. Que para mim é o cara que tem sido o jogador que mais pensa, né, o início da construção das jogadas do Sport. Então veja como é grave, tá? A tendência deve ser por Marcão. João Igor também não tem condições. Então talvez seja Marcão e Charles. Ou Charles e Iago. Tá? Mas veja como cai a qualidade na construção da saída de bola. E aí você vai de quem? Vai de Marquinho? Não dá. Não dá. Eu não vejo essa possibilidade. Desconfio que Guto vai começar a partida como terminou, com Guilherme no meio. Mas também não me sinto confortável achar que esse é o melhor caminho. Sabe? Tem que partir para algumas possibilidades. Eu acho que ele tem que treinar isso na terça-feira. Seja dar um tiro de confiança em Léo Arthur, como eu vinha falando, ou encarar dois personagens que, um, não é utilizado há muito tempo e, por todos os indicativos, não deve ser utilizado, que é Juninho. E a terceira opção é acreditar em Pardal. Todo mundo sabe que eu não sou um defensor da utilização de base. Todo mundo sabe que eu não sou um defensor da utilização da base no aperto, tá? Eu acho que as coisas têm que ser passo a passo. Mas eu não estou querendo que Pardal passe na vez de ninguém. O problema é que já tiveram 7 ou 8 jogadores. E se você não tem Leandrinho, se você não tem Carmona, tá? Você vai ter que partir para uma decisão. Essa decisão ela é Guilherme, tirando o Guilherme das suas características, lançando o Ian do lado e ficando basicamente sem nenhuma opção para o segundo tempo, porque Ian consegue dar um gás para o segundo tempo. A segunda opção é uma última chance para Léo Arthur, e é a minha preferida. Eu trabalharia esse treino da terça-feira com o Léo Arthur, daria confiança a Léo Arthur e daria a Léo Arthur os 45 minutos que Marquinho teve. E a terceira opção tem que ser Pardal. O que eu quero dizer com Pardal é: Marquinho não tem condições de jogar. Vá para a base, mas não vá para Marquinho. Porque senão a gente já antevê um cenário muito parecido. Muito parecido ao que foi Sport e Criciúma, ao que foi Sport e Vila Nova. Se você colocar Marquinhos, você está agravando esse cenário. Tá? Não vai acontecer uma mudança com Marquinhos. Aí é correr risco. Correr risco de Léo Arthur, que é um cara que não se pôde contar com ele. Correr risco de Pardal, que é um garoto da base, que não trabalhou com esse elenco. E por fim, correr risco de tirar o seu melhor atacante, o seu artilheiro, do lugar que ele tem feito os gols. Tá? Não tem aí escolha fácil para Guto Ferreira. Mas para seguir o roteiro do programa, Celso, fechando aí melhores e piores, para mim os piores em campo foram Marquinho, a entrada de Massinho, também horrorosa, e Guilherme. Não, ainda vou ter que citar mais um. Yuri, por não ter sido efetivo em nenhuma ação ofensiva do time. Tá? Eu fico com esses quatro. É que basicamente todo mundo de frente. Né? Eu não coloco o Elton nesse grupo, apesar de Elton ter perdido os gols, porque eu acho que Elton, ele de algum modo integrou ações ofensivas. Sabe? Ele errou. Ele errou o cabeceio. Eu acho que errar o cabeceio é menos grave nesse momento do que você ter um Yuri que joga 80 minutos, 75 minutos e não dá um chute a gol e não dá um passe para finalização. É muito pouco, é nada, na verdade, né? Você não pode ter 80 minutos um atacante que não deixa uma contribuição ofensiva direta para um jogo de necessidade ofensiva. E os melhores em campo, tá? Eu vou citar apenas o William Farias e Luan Poli. Acho que Charles, que é um jogador importante, ele cansou rápido dessa vez. A gente costuma ver Charles com pulmão a 110 o jogo inteiro, e o Sport não teve a chegada de Charles no segundo tempo. Ele claramente segurou. Ele não estava indo para um desespero. Ele não se tornou um meia ou um atacante no segundo tempo. E aí, esse enorme desgaste de Charles, o desgaste de Guilherme foi muito grande também, e o fato desses caras terem se desgastado e contido um pouco mais, talvez entre naquela cota da frase de Guto. Porque se é o último jogo, Charles não pararia no meio de campo, ele pararia na frente. Guilherme cansaria na frente, Charles cansaria na frente. E aí, esses dois jogadores, naquelas ofensivas finais do Sport, depois de 43, 44, quando eles cansavam, eles estavam cansando atrás. O que mostra uma responsabilidade, uma certa frieza para entender que o 0-0 já estava basicamente definido e que um 0-1 seria extremamente danoso, porque colocaria esse Sport, que a gente faz um raio-x tão preocupante até aqui, colocaria esse Sport na obrigação de novo de vencer. Então, talvez aí explique um pouco essa frase de Guto, que é uma frase muito ruim. Tá? Independentemente de como cada um interpretar, ela é uma frase muito ruim. A gente aqui faz um esforço para interpretar a frase num contexto entendendo o que Guto quis falar, mas a torcida, que já não tem paciência com ele por escolhas próprias, usa essa frase para aumentar a crucificação. Agora, eu acho que a torcida, ela precisa entender que há um conjunto que não está dando certo nesse recorte do campeonato. Guto faz parte, a gente citou aqui erros de Guto. Tá? Para mim, comete erros graves. E a gente já citou eles aqui, para esse recorte do campeonato. Agora, não é só ele. Tá? Não dá para achar que Guto é o culpado absoluto e considerar Guilherme um super jogador imprescindível para a Série A. Não dá para considerar Yuri um grande atacante que não produz uma ação ofensiva. Então, a soma é muito pesada nesse momento. É bem pesada. Tá? E o Sport vai ter que dar um jeito de fazer uma partida contra a Ponte Preta muito mais próxima da partida contra o Curitiba e contra o Botafogo de São Paulo fora de casa do que das duas últimas partidas em casa da Ilha, Criciúma e Vila Nova. Essa forma de jogar que o Sport apresentou contra Criciúma e Vila Nova, ela conseguiu fazer o time fazer um gol de pênalti. Um gol de pênalti, nada além disso. Então, é melhor entender qual a melhor forma de enfrentar a Ponte Preta. Não estou dizendo aqui para ser retranqueiro, para ser tentar segurar o empate a partir de meio minuto do primeiro tempo. Lógico que não. Mas a inoperância ofensiva, se ela for somada ao desespero, a chance do jogo ser 0-1 é maior do que ser 1-0.
Maestro, na minha lista aqui tem Marquinho, tem Sander, tem Guilherme, tem Yuri, tem Elton. Eu até entendo o que Fred quis falar em relação a Elton, a defesa que ele fez. Mas porra, velho, aquela cabeçada que ele perdeu...
Pra mim foi pior.
Pra mim também. Acaba sendo, por aquele lance decisivo, no meu pódio, ele é o pior. E aí... Eu não sei, eu acho que aí é jogar todo mundo apertado no segundo lugar ali, porque Marquinhos, Sander, Guilherme e Yuri foram horrorosos, na minha opinião, mas tô curioso para saber o seu pódio, mestre.
E Elton e Yuri, veja só, Elton, quando foi acionado nas finalizações, ele errou. E sem ser acionado, a participação dele também foi remota. E nesse caso, sem a bola, eu acho que Yuri participou mais do que Elton. Yuri teve uma finalização, ele se antecipou bem, mas finalizou mal. Foi uma bola da esquerda, por isso que eu acho que Sander, eu não colocaria entre os piores não, porque as melhores chances do Sport, as pouquíssimas chances que o Sport teve, sobretudo no segundo tempo, vieram do lado esquerdo, e nessa foi um cruzamento que ele se antecipou, ele bateu meio de lá pra barra, mas tá ligado como é que é? É até difícil de escrever.
Chapado, né?
Exatamente. Não, é chapado não, pelo contrário, é com o peito do pé, mas abrindo a perna, tá ligado? Tipo, ele tá de lado da barra. Pô, enfim, o cara bota no YouTube aí e vê como é que foi a finalização, se não tiver descrevendo bem. Mas ele chutou pra fora. Ele se antecipou bem no lance, ele foi bem no lance, mas finalizou mal. Eu acho que Yuri foi mal, só tô querendo dizer que tirando isso, que ele tinha uma oportunidade e que sem a bola ele foi tão mal quanto o Elton, só que Elton com todas as finalizações ele também foi mal. E ele teve mais oportunidades do que Yuri. Impressionante, ele não acertou nem a barra na cabeçada. Eu nunca me lembro, eu coloquei Elton como pior, Marquinho como o segundo pior. Marquinho só não foi o pior porque jogou metade. Porque se ele tivesse jogado o jogo inteiro, ele teria sido pior. Porque ele não ia melhorar, não ia dar um Shazam nele, ele ia melhorar no segundo tempo. Então, ele deu, entre aspas, sorte de Elton ter jogado 90 minutos para ele ter caído. Porque se for só um tempo de cada um, aí Marquinho para mim seria o pior. Mas já que Elton, acho que ele foi mal mais tempo, eu coloquei nessa lógica. E em terceiro lugar, Guilherme. Agora, aquele negócio, como você falou, Celso, tem mais jogadores aqui. Marcinho não entrou bem, como o Fred falou. Charles, muito afobado, e no final, realmente, foi impressionante. Faltou gás. Faltou gás para Charles. E William Farias não faltou, até que tem um pouco mais de idade. Né? Mas aí eu colocaria Norberto. Não gosto desse lateral. Acho um lateral... Nota 5,5, 6 o campeonato inteiro. Defensivamente, falha de vez em quando. Deu algumas oportunidades pro Vila Nova, lá no finzinho, cortando mal. Não sei se o time já tá cansado, enfim. Mas uma raspada de bola e uma cabeçada que a bola não foi para dentro de fundo. Aí o jogador, ele disputou a bola com o jogador, ele tentou cabecear para fora. E outro jogador do Vila, que veio de trás, conseguiu recuperar a bola. E ofensivamente, nulo. Vocês estão ouvindo? Um choro de criança?
Não, sim, sim.
Não. Isso vai dar do vizinho. Então, aquela análise que a gente costuma fazer, entre todo mundo que entrou em campo, teve atuações piores do que entre quem jogou bem, quem jogou mal. O bolo que jogou mal é maior. E aí fica difícil, mesmo quando
é 9-2. 9-2 não, é...
Muito maior.
Os zagueiros foram ok.
Claro não, Fred. Exatamente. Não, é. Eu achei que foram ok. Entraram na fogueirinha e Kleberson quase fez um gol contra e Éder quase deu uma entregada no final. Mas, em via de regra, tira, porque então, o cara pode fazer uma besteira. Pode não ser fatal, mas
do jogo. Mas essa entregada de Éder foi uma bola de fogo de Sané, não foi nem do fogo.
É, justamente.
A bola já foi um asteroide.
Claro, mas ele podia ter espanado, tentou sair. Enfim, mas é muito pouco. Eu acho que os dois zagueiros, os que terminaram, que a Adrielson foi substituído, os dois zagueiros que terminaram, acho que eles não comprometeram, não. Luan Poli foi bem, William Farias foi bem, e o resto, assim, precisa melhorar. Precisa ser um time bem diferente contra a Ponte Preta. E Fred fez um mise-en-scène em relação à formação do time contra a Ponte. Veja só, é o que eu disse, na minha opinião, o que a gente falou há pouco em relação ao que precisava. Contra a Ponte, aí sim eu jogaria como jogou contra o Vila. Aí, tu lembrou do jogo contra o Coritiba? E qual foi o outro jogo, Fred, que tu citou?
Coritiba e Botafogo, os dois jogos
pronto,
fora.
Sobretudo o Botafogo, porque o Coritiba o esporte foi inofensivo. Não, eu tentaria... Se é o jogo pra você mirar, é o jogo do Botafogo. Que é um time se defendendo, mas tendo um contra-ataque que faz alguma coisa. Contra o Coritiba, o esporte assinou ali um 0-0 com o Coritiba desde o primeiro minuto. Porque o jogo...
Mas foi muito controle.
Mas 0-0, 45, se a Ponte levantar a bola na área, é chato.
Sim, claro.
Então, assim...
Porque contra o Coritiba, Cássio, foi um controle que faltou um, dois passes para transformar aquele controle em vitória.
Mas, justamente, por isso que eu prefiro do Botafogo. Não é porque ganhou e outro empatou, não. Não é por isso, não. Porque isso aí seria óbvio demais. Eu tô dizendo assim, eu prefiro do Botafogo, porque o do Botafogo, o Sport... aquelas duas tentativas que o Sport teve foram duas boas tentativas e as duas viraram gol. O Sport não teve contra o Coritiba. Contra o Coritiba não existiu. Então, assim... Eu não quero uma atuação que seja segura ou quê, mas que não seja onde você não vai tentar nenhuma vez. Não pode ser assim. Agora, depois de não ter feito nada contra o Vila Nova, agora é jogar pelo empate mesmo, porque o time está esfacelado, precisa trabalhar o ponto.
E a Ponte vem, é um time melhor que o Vila Nova e certamente vem...
Vem com mala. Se o Sport depois bater o desespero, vai precisar de mala para mais pra frente. E meu amigo, não ia precisar de mala. Na hora que os caras viram esse jogo do Vila Nova, só mesmo, pode mandar o dinheirinho pra Macaca aí, que esses caras aí, se rolar uma merda... Não, agora a Ponte vai ter um dinheirinho, é do jogo. Sendo aquela mala clássica, né? Que é pra vencer o jogo.
Exatamente, Cássio. Porque veja só, o Sport não vai ter... Veja só, com certeza...
Só um detalhe, Fred. É do jogo sem ser do jogo, que oficialmente não pode. Só dizer assim. É o do jogo por fora do jogo. É porque tem duas coisas. Uma, não pode ser a mala pra vender. Aí o cara... pelo amor, é corrupção total. E nem a mala pra você injetar ano pra vencer, nem essa
pode. O dope financeiro, né?
O dope financeiro.
Agora, só pra falar dos desfalques, tá? Confirmados por suspensão, Sander... E o William Farias?
Chato. Veja só, tu falasse tudo. Dos dois, eu até esqueci. Eu acho que Sander ficaria no time que, pelo segundo tempo, ele foi mal no primeiro. Mas no segundo tempo, dava pra salvar Sander. Isso é bem, querendo ou não, é o capitão do time. Tem esses dois amarelozinhos chatos que o Sport levou.
Exatamente. Aí você tem esses dois suspensos. Você tem Thierry e Adrielson, dúvidas. Thierry já não foi para esse jogo e Adrielson saiu machucado.
Reclamando do Pubis, que já é uma lesão antiga. Vá por mim, Fred.
Exatamente.
Dificilmente joga. Pubis, duvido, velho.
Aí você tem Leandrinho e Carmona, dificilmente retornam. Tá? A não ser que se parta para um sacrifício. Você tem Vian, que sentiu o joelho. Esse é o cenário. É um cenário de desfalques. De titulares e de reservas. Então você pode ter um Sport com Kleberson e Éder, dupla reserva, que jogou pouquíssimo, Lazzaroni na esquerda, que tem um poder de marcação bem inferior ao de Sander, tá? Fazendo dupla com Charles, ou Marcão, que deixaria o time mais defensivo, ou Iago, que tem uma boa... Um bom controle de bola, mas marca muito distante. No meio, o Só Deus Sabe, que a gente conhece, e o trio de ataque, que é o melhor que tem para hoje, que é o trio Yuri, Guilherme e Elton. É muita fragilidade técnica, tá? Se a Ponte Preta estivesse brigando por qualquer coisa, seria super preocupante. Tá? O fato da Ponte Preta não estar brigando tira uma parte da atenção do jogo, mas não significa que a Ponte vai vir fazer graça. É sempre bom deixar isso claro. Ninguém faz graça pra ninguém, não.
Não, não vai fazer graça.
Ninguém faz graça, não.
Então, veja só, em 2011, Vila Nova tava muito rebaixado naquele jogo e não fez graça. Aquele Sport 19 lá de 2011. Então, assim, isso é, você sempre pensa que não quer nada no jogo, mas quando o jogo começa, tem muita coisa envolvida. Tem, por exemplo, faltam 3 rodadas, o cara tá ganhando a oportunidade lá, saiu do banco, para arrumar o contrato novo pro ano que vem, para permanecer no time. Para o futebol, assim, a gente pensa nessa caixinha de que dentro da competição não vale nada, mas na prática, profissionalmente, para os caras vale demais. Tipo o Roger quer o golzinho dele, porra. Assim, se for o restante do campeonato, pode não estar valendo nada pra Ponte, pra Roger, de repente mete 3 gols no jogo e ainda briga pela artilharia, sei lá. Então existe essa condição. Acho que vai ser um jogo disputado. O Sport arrumou um probleminha. A sorte é que, depois que já terminou Vila Nova, ser o Fire do resultado da Vila Nova, já que não subiu, pelo menos empatou. Se tivesse perdido, realmente buscar a vitória, tava. Aí era uma bronca. Mas se jogar pelo empate, tem condição de empatar. Agora, vai jogar por isso? Vai jogar pelo empate? Pelo time que está se formando, que tu está falando, Fred. Talvez. Talvez o jogo seja mais amarrado do que isso que a gente viu contra o Vila agora.
Isso. Talvez seja.
E nesse até momento, porque... e se for, nesse jogo, tá certo. Não estava contra o Vila. Nesse tem jogo, algum... tá. Contra a Ponte, estará certo, se isso acontecer. Se terminar o jogo, fechou 0-0, tá fechado. Não tem esse negócio de ganhar para ser mais bonito, não. Nesse momento, com o time esfacelado tecnicamente, é arrumar um ponto, E tentar viver um novo ano, que não vai ser com esse time, já deixando o spoiler.
Exatamente.
Nem com a base desse time. Não pode, porque exatamente, se for, pode. A tromba é grande.
Exatamente. É por aí o caminho mesmo. Inclusive, eu vi torcedor sugerindo Marcão, Charles e Iago contra a Ponte.
Ô, bicho, tem que acertar um passe aí também, né?
É, mas Iago, ele tem alguma condição. Eu nem descartaria, porque assim...
Marcão é nome pra esse jogo valendo.
Valendo, sem dúvida.
Sabe por quê? Porque aquele cara não vai jogar 110. Aquele cara, pro bem ou pro mal, ele vai jogar 220. E se tem uma coisa que o Sport não pode acontecer com Ponte Preta,
eu
é jogar
ainda,
de novo.
Tu falou 110, eu tava pensando em percentual. Eu falei, porra.
Não, Volts. 220 é. Porra, Brasil.
Não vai jogar 110, não.
Volts, vai jogar 110. Vem cá, lá do México funciona do mesmo jeito, mas é, não entendeu. Porque, pra não achar que de repente você repetir, não, né? O último jogo, não. Naquela lógica de Guto, já que ele não detalhou, vou continuar interpretando. E o último jogo é esse. Contra o Atlético não é o último jogo. Contra Atlético.
Exatamente.
Contra Atlético já é o grande nu.
Desespero.
Não, você já perdeu o jogo no playtime e botou mais uma ficha. Tem um continue. O jogo do acesso, o último, é contra a Ponte. Depois contra a Ponte, se os outros resultados não colaborarem, claro, e for para esse último jogo, aí Deus nos acuda já. O jogo para tentar o acesso tá. Não conseguiu contra o Vila, pode tentar contra a Ponte. Não existe esse discurso de se não conseguir contra a Ponte, vai conseguir contra o Vila. Se não conseguir contra a Ponte e precisar contra o Atlético, o cenário já é muito diferente. E eu tenho convicção que Marcão não deixaria esse cenário ser um cenário morno. Não pode ser, pelo menos para o Sport, eu acredito.
Exatamente.
Pois bem, senhores, então...
Quer dizer que a gente escalasse Marcão. Tá fechou com o Marcão aí.
Não, eu fechei com o Marcão. Eu iria com o Marcão. Eu iria com o Marcão e Charles. Agora, essa última peça do meio...
É Charles... Pô, vou dar um spoiler. É Charles, Iago e Marquinho. É difícil. Tu diz que é impossível.
Eu acho que Marquinho não joga, não. Iago eu acho possível.
Não. O trio, tu fala Charles, Iago e Marquinho.
Eu acho que não acontece, não. Porque Marquinho não joga, não.
Meu amigo, mas veja só, é difícil de arrumar um ponto aí.
Sai no intervalo, sai. Não, não joga não. Isso aí não tem chance, não.
Não, eu tô falando desse trio, pô. Não, eu tô falando desse trio, pô.
Sim, esse trio aí deixaria o ponto bem sob risco. A Ponte é melhor. A Ponte é melhor do que esse trio.
Não é melhor do que o Sport, mas com esse trio seria.
Seria.
Pois bem, senhores.
Forte abraço a todos e até a próxima.